Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Em tantas situações na vida, a atenção é fundamental. E não é só quando estamos na estrada, ao volante de um carro, da escola à universidade e mais tarde no mercado de trabalho. A atenção é essencial. Segundo os entendidos, o sucesso nos estudos e na profissão depende em boa parte da nossa capacidade de concentração. Quanto mais capacidade temos de nos concentrar, mais produtivos somos no nosso trabalho. Por isso, vale a pena perceber o que é que podemos fazer para melhorar a nossa atenção, a nossa concentração. Ao que parece, existem técnicas que nos podem ajudar nisso. Eu confesso, gostei de descobrir que uma das medidas mais simples para melhorar o nosso poder de concentração é tchananana, desistir de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Parece-me lógico. É tão simples quanto isto. Será que já precisou, como eu, de parar para dizer cada coisa de sua vez? Por norma, é uma pessoa focada ou aconteceu-lhe pedir ajuda para melhorar o seu poder de concentração? Acaba por se dispersar no meio de tanta tarefa que tem de que fazer ou realmente consegue, lá está, fazer cada coisa de cada vez? 808-500-210. Será que conhece alguns desses segredos, algumas dessas técnicas? Será que tem uma boa história para contar no que respeita à concentração? Em algum momento da vida teve grande dificuldade em se concentrar? Precisou de pedir ajuda? Nesse caso, eu conto consigo. 808-500-210 é o número que pode ligar então para conversarmos aqui na Renascença hoje sobre então a concentração. Vamos de resto falar de um livro daqui a pouco na Renascença, o Deep Work, a concentração máxima no mundo de distrações. Foi um livro que chamou a minha atenção precisamente porque, enfim, refere-se que explica que a concentração máxima é a capacidade de nos focarmos sem distrações numa tarefa, enfim, cognitivamente exigente, não é? Para, no fundo, obtermos melhores resultados em menos tempo, que acho que é isso que todos nós queremos, não é? Termos bons resultados em menos tempo. E esta aptidão gera a produtividade e dá-nos uma sensação de realização genuína. Ora, acredito que estejamos todos de acordo neste objetivo, não é? E por isso mesmo, então, espero que neste Insónia haja uns truques e umas dicas, então, para nos aprender, para aprendermos, aliás, a nos concentrar melhores. Eu tenho o meu primeiro convidado desta noite, o professor Rogério Martins, faz o programa Isto é Matemática, na SIC. Olá, doutor. Boa noite, professor.
Olá, senhor
professor.
Boa noite.
Ora, é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia, não é? Da Universidade Nova de Lisboa,
exato.
O professor Rogério. E tem este programa, então, do Isto é Matemática. A abordagem é assim, enfim, mostra de uma forma clara e até com algum sentido de humor, não é? Como é que a matemática tem implicações no nosso cotidiano. E a minha pergunta é esta. Aprender matemática exige, obviamente, muita concentração, certo?
Sim, isso é óbvio. A matemática, de facto, é um mundo de abstração e com muita abstração é natural que exista muita concentração e, portanto, é inevitável e há, de facto, uma relação entre concentração, capacidade de concentração e sucesso na matemática, obviamente.
Fale-me dessa relação abstração-concentração.
Sim, quer dizer, a matemática é um mundo de abstração e, de facto, nós precisamos de nos concentrar e de pôr a nossa mente a trabalhar ao máximo naquela direção quando queremos, não sei, resolver um problema ou entender uma nova teoria ou tudo isso. E por isso, sim, é claro que há uma necessidade de concentração, talvez, quer dizer, não, eu diria que, ao contrário de outras profissões, não sei, há uma série de outras profissões que nós podemos fazer e pensar numa outra coisa ao mesmo tempo, de certa forma, não sei, se eu for condutor de um táxi, posso conduzir o carro e ao mesmo tempo ter a minha mente ocupada com não sei, com a minha vida, o que vou fazer à noite ou qualquer coisa desse género, ou os meus hobbies ou qualquer coisa desse género.
Uhum.
É quando nós temos um trabalho intelectual, bem, isso, e aí não é específico para a matemática, em geral, quando temos um trabalho intelectual, a nossa mente está, tem de estar ocupada naquilo, não é? E, portanto, a nossa produtividade está, é de certa forma, proporcional à capacidade que nós temos em concentrar-nos naquilo, não é? E, portanto, ou seja, fazer, não sei, uma hora de trabalho, de um trabalho que não exija uma concentração, que não exija uma, digamos, a nossa, que não exija muito da nossa mente, e, essencialmente o nosso trabalho é proporcional ao tempo que nós dedicamos a essa tarefa. Quando nós nos dedicamos a estudar, por exemplo, matemática, a nossa produtividade é proporcional ao tempo que estivemos de facto concentrados. Uhum. Ou seja, se estivermos uma hora a estudar, mas pelo meio fomos respondendo a e-mails ou fomos respondendo a mensagens, de facto isso não corresponde a uma hora de facto de estudo. Corresponde ao tempo que estivemos de facto concentrados nessa atividade de estudos.
Então, e por essa lógica, a matemática pode ajudar a adquirir uma maior e melhor capacidade de concentração?
Eu diria que sim. Quer dizer, a matemática, até, aliás, a matemática, durante muito tempo, às vezes foi vista como uma forma de treinar o cérebro e tudo isso, além de ser uma ferramenta útil na nossa vida e além de ser uma linguagem para o resto da ciência. E, portanto, de facto, a matemática pode dar o seu contributo, quer dizer, o cérebro, tal e qual como outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, os nossos músculos, pode ser treinado, e pode ser treinado numa certa direção, quer dizer, nós podemos treinar o nosso cérebro, não sei, para jogar xadrez, ou para ser bom, por exemplo, ser bom em humor, fazer, não sei, tenho um amigo meu que é humorista, e ele diz que no humor também se trabalha o cérebro para essa parte, é como um músculo que precisa de ser treinado.
Uhum.
E, portanto, na matemática, a matemática exige naturalmente concentração, e, portanto, é natural que o trabalho em matemática, o estudo da matemática, torne esse músculo mais forte, e, portanto, nós vamos criar uma maior capacidade para nos concentrarmos, seguramente.
Professor, pode partilhar connosco algumas dicas, alguns truques para ajudar então a aprender mais concentrado, sem ser a fazer problemas de matemática, por favor? Porque isso, não. Arranje-me outras dicas, por favor.
Pois, eu não sei, eu sou muito... tendo a não achar que há um modelo único, uma forma única de estudarmos matemática ou de forma de estar na vida em termos de concentração. Isto porque eu, por acaso, estava aqui a pensar, eu próprio e da minha experiência pessoal, com os vários alunos que fui trabalhando ao longo do tempo e também com os meus colegas de trabalho, outros matemáticos, percebi que há muitas formas de estar na vida, no sentido em que, por exemplo, eu, quando era aluno, e ainda agora, tenho uma dificuldade enorme a concentrar-me, por exemplo, quando estou numa aula. Quando era aluno, eu raramente, não sei, não me lembro de me conseguir concentrar, não me lembro, talvez, de uma aula que me tenha conseguido concentrar do princípio ao fim, porque sempre que tenho gente à minha volta, tendo a dispersar-me, o que nós normalmente chamamos a ficar na lua, não é?
Uhum.
E ao contrário de outros colegas meus que tinham, de facto, essa capacidade. E isso não me impediu, de facto, de fazer matemática e de ter, de certa forma, ser bem-sucedido, de certa forma, num mundo onde a concentração é essencial. Ou seja, eu tenho colegas meus, por exemplo, que trabalham muito bem em cafés e conseguem concentrar-se, ou pelo menos conseguem resolver o problema da concentração em ambientes com muitas solicitações externas e tudo isso. Ou seja, não há de facto um modelo único. Eu diria que a capacidade de concentração depende essencialmente da nossa motivação para fazer aquela coisa, ou seja, isso é uma coisa muito mais geral do que estar concentrado. Nós, se queremos ter sucesso numa certa coisa, temos de estar motivados. E no caso da matemática, isso também é assim, ou seja, nós temos de encontrar uma forma de nos motivar para fazer aquilo. E quando estamos motivados, naturalmente vamos estar interessados naquela naquela matéria, ou no problema que estamos a tentar resolver. E, portanto, naturalmente a nossa concentração vem daí, porque nós estamos muito, queremos muito resolver aquele problema. Se queremos muito resolver o problema, só pensamos nele, e isso é concentrar-nos no problema. Portanto, eu diria que o problema da concentração, na verdade, resume-se, ou está muito ligado à motivação que nós temos para estudar matemática, no caso da matemática, ou para fazer outra tarefa qualquer que exija concentração.
Bom, mas não é discordar de si, mas de qualquer forma, eu olho para mim, não é? Eu sou, confesso-lhe, apaixonada por aquilo que faço, mas há 500 mil tarefas às vezes para fazer. Estou motivada para as fazer, mas não há se calhar ali uma disciplina, não sei, de às vezes resolver uma coisa de cada vez. Quer dizer, percebo, eu compreendo perfeitamente que a motivação é 70%. Para estarmos focados naquilo que estamos a fazer, não é? Isso, sem dúvida. No meu caso, como existe essa motivação e essa paixão, às vezes é realmente o dispersar-me por o e-mail que chega, a chamada, o telefone que toca, não é? Portanto, e a pessoa não se foca, e lá está, o que se poderia demorar uma hora a fazer, às vezes estamos 2 horas de volta de um assunto e não se despacha o assunto, não é?
Sim, e isso é verdade, e se eu tivesse a solução mágica para isso, eu próprio também não me expressava tanto no meu dia-a-dia, porque eu também sou sensível a essas coisas, porque eu próprio também muitas vezes não me consigo concentrar, e às vezes chego ao fim do dia e acho que de facto podia ter feito basicamente todo o bolo produtivo daquele dia, eu poderia ter feito em muito menos tempo. E portanto, eu próprio também não tenho uma solução milagrosa. Agora, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas também se esquecem que muitas vezes não é só importante ter um período longo de concentração, mas ter picos, ou seja, ter momentos de concentração extrema. E eu pessoalmente, quando estudo matemática e quando me dedico aos meus trabalhos de investigação, eu sou mais desse tipo, ou seja, eu sou uma pessoa que não mantém talvez por isso não conseguia estar atento nas aulas, eu não consigo manter a minha concentração durante muito tempo, mas durante alguns minutos consigo ter uma concentração extrema.
Okay.
E isso talvez seja o seu caso, ou seja, na prática faz o seu trabalho, não é? E portanto, na prática eu acredito que durante algum, em pequenos períodos, está muito concentrada a tentar resolver um problema. E isso calhar é assim, nós somos humanos e, portanto, somos distraídos, facilmente nos distraímos, não é? E é assim a nossa vida, não é? É assim a nossa realidade, não há forma.
Professor Rogério Martins, muito obrigada por ter participado nesta noite de insónia. E uma boa noite.
Ok. O prazer foi todo meu. Boa noite.
Obrigada, boa noite.
Insónia, com Sónia Santos.
Falamos de concentração nesta noite de insónia. Já lhe deixei um livro no Facebook da Renascença, porque acho o livro muito interessante, e se sente esta dificuldade também em concentrar-se, se calhar será uma boa leitura. Se conseguir concentrar na leitura, claro, estou a brincar. Deep Work, a concentração máxima num mundo de distrações, de Cal Newport. A Sara Lutas, da editora do grupo Almedina, leu o livro em inglês, selecionou para ser traduzido para português. Está comigo nesta noite de insónia para nos falar um pouco melhor deste livro. Olá, Sara, boa noite.
Olá, boa noite, Sónia.
Boa noite, bem-vinda ao Insónia. Sara, eu achei este livro muito interessante, pelas vistas da Sara também, não é? Porque lá está, leu em inglês e selecionou para ser traduzido para português. Porquê? Porquê, Sara?
Primeiramente, aquilo que me fascinou, vou ser sincera, foram as inúmeras palestras do autor que circulam pela internet. Ele, sendo engenheiro informático, é conhecido por um movimento que se chama de minimalismo digital. Eu achei fascinante como é que, digamos, uma pessoa que vive desta efervescência da cultura da hiperconectividade conseguia perceber que não podemos viver mergulhados em tantas intermissões, não é? E que é importante também cultivarmos esta capacidade de concentração. Mas aquilo que me fascinou realmente quando comecei a ler o livro foi uma passagem onde dizem que a atenção, ou seja, esta capacidade de concentração está muito ligada também àquilo, à nossa felicidade. Quando percebemos que o nosso cérebro constrói o nosso mundo com base naquilo a que prestamos atenção. Portanto, é importante sabermos cultivar boas práticas de prestarmos atenção, digamos assim.
Uhum. Porque há depois um sentimento de realização?
Claro, porque a concentração máxima, esta grande ferramenta que faz de nós super-heróis, acaba por nos ensinar também a extrair felicidade, uma maior felicidade da nossa profissão. Uhum. E a termos, então, consequentemente, vidas mais valiosas.
Há uma das coisas que se refere no livro, que é uma das capacidades mais importantes do ser humano, está a tornar-se cada vez mais rara, não é? Que esta capacidade de nos concentrarmos.
Sim, e é uma capacidade que é cada vez também mais exigida, porque vivendo neste mundo tão, como estava a dizer há bocado, de hiperconectividade, de mundo acelerado também, num mundo onde a tecnologia avança cada vez mais depressa e onde somos facilmente também substituíveis porque ficamos ultrapassados, não é? É importante termos esta capacidade de nos concentrarmos também, porque também quem não consegue aprender acaba por não conseguir prosperar neste mundo que anda tão, tão depressa. E também foi isso que me fascinou neste livro do Cal Newport, é essa certeza de que isto é uma ferramenta útil e que é cada vez mais importante sabermos dominar.
O livro é dividido em duas partes, não é? Temos uma primeira parte em que Newport demonstra que, pronto, que em todas as profissões, ou quase todas as profissões, que cultivarmos uma ética baseada na concentração máxima, que vai produzir, lá está, grandes benefícios. Dá ali alguns exemplos muito engraçados. Por exemplo, os exemplos de Carl Jung, não é? Que construiu uma torre num bosque.
É o ponto de partida do livro, não é?
Exato.
Para... Sim, porque Carl Jung acabou por construir uma torre, não é? Para se concentrar. Havia aqui uma necessidade de isolamento total, mas eu achei, não sei porque, o exemplo do livro que achei mais interessante, no sentido também por ter aqui bastante humor,
o do escritor.
Foi o de um escritor que teve de comprar um bilhete de ida e volta para Tóquio para se concentrar e escrever um livro.
Também achei lindo esse exemplo.
Sim, ou da J.K. Rowling também, que foi para escrever o último livro da saga do Harry Potter, foi para um hotel de luxo, não é? Também para ficar completamente isolada, sem e-mail, sem telemóvel, mas completamente isolada e também rodeada de aquilo que para ela seria o melhor ambiente possível.
Ora bem. Depois temos então a segunda parte em que temos algumas regras, lá está. A Sara pode fazer-nos um resumo destas regras?
Posso tentar. O livro, na segunda parte, o autor dá-nos aqui 4 regras de ouro para então cultivarmos esta concentração máxima nas nossas vidas e combatermos aqui o princípio, aquilo que ele chama o princípio da menor resistência, ou seja, é aquela tendência que temos de escolher sempre o caminho mais fácil. E aquilo que ele nos ensina é que temos que nos concentrar ao máximo. E para tal, o que ele faz são estas 4 regras fundamentais e cada uma das regras depois tem práticas que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia. É isso também que é bastante interessante no livro, é que é muito prático. Esta primeira parte acaba por ser aqui um elogio da concentração máxima, para percebermos porque é que ela é importante nas nossas vidas, mas na segunda parte ele mergulha mesmo no dia-a-dia. Por exemplo, para nos concentrarmos mais, temos de nutrir e temos que cultivar rotinas bastante bem estruturadas. Ou seja, ele diz para nós organizarmos o nosso dia mesmo, hora a hora, aquilo que vamos fazer e criar ao longo do dia pequenos rituais, também esta importância da ritualização, que façam com que o nosso cérebro se adapte a essa nova disciplina, porque temos que lutar contra as tentações, não é? Neste caso, temos que criar estas rotinas. É de começar, por exemplo, pelo estabelecimento de um ambiente de trabalho que esteja de acordo também com aquilo que nos faz sentir confortáveis. Depois, o que é importante, o segundo grande ensinamento dele, ele acaba por dizer que é aproveitar o tédio. Mas o que eu quero dizer com isto é que a concentração máxima é uma ferramenta útil, mas que não se limita a si mesma. Ou seja, podemos sempre ir mais além. Não é uma ferramenta que aprendemos e não podemos melhorar mais. Portanto, esta questão do aproveitar o tédio acaba por ser tentar estimular a nossa força de vontade, que para ele, ele está sempre a sublinhar, é um músculo. Portanto, temos de fazer pausas, mas tentar utilizá-las de forma a cedermos a nós mesmos. Por exemplo, através da meditação, ou através também de implementando, por exemplo, o exercício físico nas nossas vidas.
Uhum.
O terceiro ponto acaba por ser aquilo que fez com que este autor fosse mais conhecido, que é o grande ensinamento dele, que é abandonar as redes sociais. Ele acaba por... não é radical nisto, portanto,
sim,
ele diz que temos que arranjar aqui um meio termo e perceber que ferramentas, como é que estas redes sociais podem tornar ferramentas que podem trazer uma mais-valia para as nossas vidas. É aquela abordagem que a Sónia há bocado estava a falar do artesão, ou seja, de também ter aqui uma vida mais bela, uma vida mais com mais prazer e, portanto, tentar não ficarmos completamente submersos nas redes sociais e pelo barulho do constante burburinho do Facebook, do Twitter, enfim, das fotografias do Instagram, mas vê-las apenas como uma ferramenta também para o nosso bem-estar. E depois, por último e mais importante, é iluminar completamente, tentar iluminar ao máximo o superficial das nossas vidas. Ou seja, quando estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Quando estamos em casa, temos que também estar completamente dedicados ao nosso tempo de lazer e tentar estruturar o nosso dia-a-dia de forma a que possamos dividir, por exemplo, o nosso tempo de resposta a e-mails, o nosso tempo que dedicamos à leitura, o tempo que dedicamos, por exemplo, à compreensão de uma tarefa difícil, enfim, estruturar bem aqui o nosso dia-a-dia.
E
creio
diga,
que acabei de resumir bastante bem estas regras de ouro.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E agora, olha, escapou-me o que lhe ia dizer, porque a Sara falou aí num ponto que eu ia pegar nele, está a ver?
Sim.
Falando em falta, não é que eu não estivesse concentrada, eu acho que o meu problema é mesmo a memória. Vá.
Pois, também tem tudo que ver com rotinas, não é? Para conseguirmos melhorar a nossa capacidade de memorização também. Por exemplo, dá aqui o exemplo de jogar às cartas, que também é um dos hobbies que ele salienta como aqueles que mais consegue aqui melhorar a nossa capacidade de nos concentrarmos e também de melhorarmos a nossa memória.
Portanto, podemos fazê-lo de forma lúdica, não é? Portanto,
sim,
estamos
exato,
a trabalhar
exato.
A nossa memória e a nossa concentração. Mas recordei-me, entretanto, o que ia dizer, porque achei muito interessante. Quer dizer, isto não é propriamente uma novidade, mas acho importante reforçar aqui este ponto. Porque o Cal Newport defende que deveríamos ter horas específicas para ir à internet, não é? Portanto, não é estar constantemente ligados, mas mesmo em casa, portanto, termos, digamos, uma certa higiene à volta, não é?
Sim,
das redes sociais.
Sim, porque senão dominam completamente a nossa vida. E, aliás, o que ele acaba por dizer é que nós, inicialmente, esta ideia pode nos parecer um bocadinho estranha, e porque nós estamos habituados a ela e estamos aqui muito habituados a esta cultura, não é? De hiperconectividade, mas que depois nos vai parecer muito natural. E, portanto, acaba por ter um peso cada vez menor no nosso dia-a-dia.
Pois, é que faz todo o sentido e nós já tivemos aqui outros temas, enfim, idênticos, ao tema de hoje, nomeadamente em relação mais à questão de estarmos sempre ligados, não é? A chamada depois geração cordão, portanto, que está sempre ligada esta importância realmente de termos horas específicas para consultar a internet, nomeadamente em relação também aos pais que educam os filhos, não é? E eles vão estarem sempre ligados à internet, parece-me que é uma boa forma de mantermos aqui um equilíbrio. Ou seja,
sim,
temos que não estar nas redes sociais, na internet, no Google, etc., mas também não temos que estar sempre nas redes sociais e nos
Google
da
temos
vida.
Não, temos apenas de ver como uma ferramenta, uma mais-valia para as nossas vidas.
Sara, para si, qual foi o ponto mais importante deste livro que retirou para a sua própria vida?
Como disse inicialmente, foi mesmo aqui a consciência de que, de facto, já que nós é que construímos o mundo, não é? Porque nós construímos a nossa visão do mundo, temos que ter muito cuidado naquilo em que nos focamos. E, portanto, aqui aqui estas questões do, por exemplo, de criar pequenos rituais de concentração acaba por ser bastante apelativo, porque ao fim e ao cabo ele dá aqui um exemplo que é muito engraçado, que é de um paciente com cancro, por exemplo. Ele tem cancro, mas se estiver sempre a pensar nisso, vai tornar a doença bastante pior do que ela já é. Agora, se pensar que naquele momento irá, por exemplo, estar com os amigos, não é? Ou seja, se concentrar apenas nessa realidade, ele não vai deixar de ter cancro, mas vai pensar na vida de outra forma, vai construir a sua realidade através daquilo que escolhe. Que escolhe como foco da sua concentração.
Uhum.
E acho que esse ritual de nós comandarmos as nossas percepções acaba por ser bastante valioso.
E na prática, conseguiu fazer alterações, mudanças na sua vida depois de ter lido este livro?
Claro, claro. Isto quando estávamos a editar este livro é interessante porque começámos a criar aqui um dia-a-dia mais estruturado, ou seja, no sentido em tentar estabelecer horas em que não temos acesso aos e-mails, por exemplo.
É sério?
Acaba por ser bastante produtivo, porque depois também temos que estabelecer horas para vermos os e-mails. E, portanto, estamos muito tempo e conseguimos responder a tudo, mas respondemos e é aquilo que este autor nos ensina a fazer, é tentar dar respostas que valham a pena. Ou seja, não é responder apenas dar conhecimento de que recebemos um e-mail, mas tentar elaborar uma resposta que dê logo uma solução para o problema com que estamos a deparar, não é?
E ele ajuda precisamente nesse ponto aqui no livro. Dá mesmo exemplo de respostas que eu olho e pensei: realmente podes arrumar logo o assunto assim.
Porque,
no bom sentido.
Nós às vezes criamos correntes de e-mails só para ouvir opiniões uns dos outros em vez de dizermos logo: esta a questão poderá ser resolvida desta forma, e portanto assim iria ser muito mais fácil resolver alguns problemas.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, Sara, por ter estado nesta noite de insânia.
Muito boa noite.
Boa noite, boa noite.
Insónia, com Sónia Santos.
A doutora Júlia Machado é psicóloga com pós-graduação em neuropsicologia clínica. É minha convidada também nesta noite de insónia. Boa noite, doutora Júlia.
Boa noite, obrigada por estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, eu agradeço por estar nesta noite de insónia connosco. Falamos então de concentração. No caso das crianças, porque agora gostaria também de ir um pouco, se pudermos falar das crianças, temos só falado dos adultos, não é? Deste mundo profissional. Mas muitos professores queixam-se de que é difícil conquistar a atenção dos alunos, testemunham que é um desafio manter as crianças e os jovens interessados durante as aulas. Mesmo depois de ter conseguido seduzi-los com a matéria que está a ser dada, não é? Mas que depois não estão concentrados durante muito tempo. Isto será fruto deste agora de estarmos sempre ligados? Deveria adaptar-se a matéria a esta nova forma de recebermos informação? Ou é mesmo uma questão a trabalhar diretamente com o aluno? Não sei se fui muito concreta na pergunta.
Sim. Então vou tentar responder da melhor forma. O que se passa, na minha opinião, é que realmente há vários estímulos em que a criança está sujeita, mesmo ao stress e à vida diária dos pais, às pressões que existem, aos objetivos que eles têm de conquistar, e as crianças deixam de apenas de ser crianças e passam a ser quase um ritmo do nosso dia-a-dia, porque isto tudo começa, no que eu acho, nesta nova geração, e no stress que vivemos diariamente, aquilo chamo em que nós estamos com hábitos, com muitas rotinas. Nós falamos aqui de várias rotinas que devemos ter, mas há rotinas saudáveis que nós podemos implementar, e nós somos seres humanos e os seres, por norma, somos seres de hábitos e comportamentos, e há rotinas menos saudáveis. E eu falo das rotinas menos saudáveis, que é estamos a correr para o emprego à pressa, estamos com milhões de coisas na cabeça, as crianças já vêm de manhã antes do tomate, que não se vai toda a gente a correr, é o trânsito, é os professores já estão esgotados, eles também têm acesso à internet, não usam isso como uma ferramenta, mas sim, infelizmente, a maior parte dos pais utilizam isso de uma forma em de conseguir que eles acham que vão parar a criança para estar mais quieta, e ao contrário, elas começam a ter uma atividade cerebral que não é a mais saudável, mas sim é bastante prejudicial, porque as distrações, no entanto, causam um enorme prejuízo no tempo e energia. E muitas das vezes eu dou consultas e às vezes vejo crianças muito pequenas, já com 3, 4, 5 anos, que estão a utilizar o telemóvel, e os pais referem assim: ai, doutora, agora é muito difícil tirar o telemóvel porque ela quer, ou porque é mais fácil ela estar quieta. Só que o mais difícil é educarmos realmente tem isso, é estar no, aqui no agora, tentarmos ter presente, tentarmos focar no presente, porque a nossa mente não se foca no momento, no aqui e no agora, é muito difícil. Então as crianças já vêm com este registro também dos pais, porque realmente educar é muito difícil, mas também dá muito trabalho, porque é muito mais fácil eu dar um telemóvel ou um tablet para o meu filho, porque ele está, não para quieto, ou quer saltar, ou quer brincar, e não tem a minha atenção. Então eu posso pegar nisso e fazer com que a atenção dele seja realmente o jogo, ou o telemóvel. E então é mais fácil para mim, porque não me vou estressar, não me vou chatear, e não vou dedicar aquele tempo que hoje em dia, infelizmente, os pais não têm muito tempo para estar na atenção, no momento presente com eles. E então isso faz com que realmente as crianças cada vez mais também estão sujeitas a esses estímulos e que só a prejudicam. Há pouco estive num congresso em que eu achei muito interessante que o tema era educar hoje, coração ou razão. E falou-se exatamente nessas circunstâncias em que realmente a própria educação tem que ser mudada. E essa mudança tem que vir de nós, pais, educadores, professores. Mas também temos que saber utilizar essas ferramentas como uma arma mais valiosa. E eu falei sobre o tema de mindfulness na educação, no sentido em que eu sou apologista e já a neurociência vem dizer que realmente práticas meditativas e técnicas para manter a nossa mente no presente, no aqui e agora, faz de facto toda a diferença. Torna alunos e crianças mais concentradas, melhora a aprendizagem, a parte cognitiva, melhora a atenção, melhora o rendimento escolar e também até estratégias de bullying. Portanto, aumenta a compaixão e a empatia entre os outros.
Oh, doutora, eu vou ter que interromper por uma questão. Falou em mindfulness, é um termo que, enfim... Já faz parte, creio eu, do nosso dia-a-dia, sim, pelo menos o termo. Sim. Mas a doutora poderia explicar o que é mindfulness?
Sim, a mindfulness é uma prática de meditação, ou pelo menos termos a consciência de trazer a nossa mente ao momento presente. Ou seja, é uma atenção plena no aqui e no agora. Estarmos conscientes realmente onde é que está a nossa mente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que até ao lavar os dentes, eu utilizo isso até mesmo como alguma estratégia que nós podemos aplicar. Nós, quando estamos a lavar os dentes, com a nossa mão dominante, imagina com a direita ou com a esquerda, nós muitas das vezes estamos num gesto automático e a nossa mente já não está lá a lavar os dentes. Eu já estou a lavar os dentes e eu estou a pensar que amanhã tenho que fazer isto, que tenho que preparar isto e depois mais não sei o quê e tenho que pagar não sei o que mais e agora como é que eu vou fazer isto? Portanto, a nossa mente sai fora do momento presente. E mindfulness é estar exatamente no aqui e no agora, trazer a mente.
Mas como é que a lavar os dentes, então vamos, já que pegamos nesse exemplo, eu estou a escovar os dentes e porque a minha mente vai estar ocupada com qualquer coisa.
Ela não devia estar ocupada, ela devia estar a lavar os dentes. A nossa mente.
Mas eu observo-me. Eu observo-me, imagino.
Exatamente, é uma observação dos nossos pensamentos. É estar atento e tomar consciência onde é que está a nossa mente e trazê-la ao momento presente.
Eu estou a lavar os dentes, eu estou agora a escovar o lado esquerdo da boca, agora vou ao lado direito.
Exatamente.
É isso?
Exatamente. É isso, pode ser uma das formas. Uhum. E perceber, porque muitas das vezes eu pergunto: olha, diga-me uma coisa, enquanto está a lavar os dentes, em que é que está a pensar? Ai, eu acho que não estou a pensar nada, quer dizer, ai, não sei. Outros dizem, ai, estou a pensar em mil coisas ao mesmo tempo. Pois, não devíamos estar a pensar em coisas, porque estamos efetivamente a lavar os dentes naquele momento. Se a pessoa, por exemplo, não observa onde está a mente, aí eu peço para ela tomar consciência, enquanto lava os dentes, para onde é que a nossa mente vai, para onde é que vai o nosso pensamento.
Então, doutora,
de facto, a pessoa consegue verificar isso.
Essa técnica é ótima para quando se está a conduzir.
É, exatamente.
Não é? Porque a pessoa está mesmo atenta, ou seja, se nos estivermos a observar, porque muitas vezes, verdade seja dita, nós já estamos no piloto automático, saímos de casa, exatamente, chegamos ao trabalho e nem sabemos como, não é? Porque, entretanto, tivemos a cabeça ocupada com 1500 coisas. quando Exato. Não estamos ao telemóvel, que é pior ainda, mas pronto, já nem vou falar disso. Ou seja, se nos estivermos a observar, vou agora dar um exemplo, a ver se isto faz sentido ou não. Ok, entrei no carro, ligo a chave, ponho a primeira mudança, não é? Ponho a primeira, vou, e agora vejo uma árvore ao meu lado direito, ok, o piso está escorregadio, o tempo está não sei como, vem aí um carro branco do lado direito, é mais ou menos isto?
É mais ou menos isso. Quando a pessoa não tem esse treino mental, porque isso é treinar, como já foi referido até anteriormente, porque pode ser treinado a mente, assim como nós treinamos o nosso corpo, o músculo, não é? Isso tem a ver com treinar a capacidade cognitiva. Isso pode ser um dos exemplos, porque a pessoa já sabe as reações. Aliás, quando nós vamos aprender a conduzir, obviamente a primeira vez nós temos que estar concentrados, porque temos que interiorizar aquele gesto. Ou seja, a primeira, a segunda, se não deixamos cair o carro, às vezes tentamos, às vezes não sabemos. Só depois é que se esse gesto é que determinada prática é que fica interiorizada em nós, correto?
Correto.
Então, se às vezes a pessoa não consegue ainda ter esse treino de verificar a chave, porque não tem, isso tem que ter a ver um bocado pouco de paciência, porque a ansiedade é tanta, a pessoa não vai ficar ali a pensar se vai para a chave, se vai. Então, eu começo com coisas muito simples. Por exemplo, na técnica de lavar os dentes, eu peço sempre à outra pessoa para começar a lavar os dentes com a outra mão, não dominante. Se a pessoa lava os dentes com a mão direita, eu peço para começar a lavar com a mão esquerda. Porquê? Porque ela não está habituada. Ela vai estar mais concentrada, vai ficar mais focada, porque senão vai lavar e vai se magoar porque não está habituada a esse gesto.
Uhum.
Faz sentido?
Faz, então, se calhar
é um exemplo muito simples para começarmos a implementar novos hábitos e alterando também as rotinas. Isso é uma das primeiras práticas. Outras vezes é uma prática de meditação guiada, através de soltarmos a tentar a nossa respirar, fazermos pausas de 3 minutos a 7 minutos, porque não estamos habituados a parar, nem que seja 7 minutos, a respirar e a observar como está a nossa mente. Então vamos começar por pequenas pausas, porque nós não estamos treinados a ficar 20 minutos sem pensar em nada ou onde está a observar os nossos pensamentos, nem 20, 30 ou 40, não estamos habituados. Então tem que haver um treino. E sempre começar por processos mais simples, rotinas mais simples, mas começar a alterar pequenos gestos. Por exemplo, uma das coisas que eu não faço nos pacientes nas minhas consultas, eles ficam muito admirados. Quando eu verifico, eu pergunto o relógio, no pulso direito ou esquerdo, e eu pergunto sempre, há quanto tempo é que usa o relógio nesse lado? Desde sempre, uns dizem há 20 anos, outros dizem há 10, mas outros dizem desde sempre. Disse, ok, vamos trocar, vamos tirar e vamos colocar o relógio do outro lado. Eles quando para mim agora, uns dizem que é difícil, outros dizem, ah, eu não consigo, ah, isto é muito estranho. Isto é exatamente para perceberem que mudar hábitos ou implementar hábitos novos é difícil, porque nós não estamos habituados e a mente vai resistir a estas mudanças.
Uhum.
Estamos sempre habituados a estar na nossa zona de conforto. E o que aqui tem que se perceber é que é importante, é essencial treinar a capacidade cognitiva, porque vai promover mudanças na conexão de estruturas, que é uma rede fotoparental no cérebro que existe, onde acontece o processamento da atenção. E então essas redes estruturais, exatamente no sítio onde acontece esse processamento, vai ajudar a tornar a atenção, vai melhorar essa parte cognitiva da atenção, o nosso foco, a nossa concentração. Logo, nós estamos muito mais despertos a aprender.
Portanto, o velho truque de quando a pessoa está ansiosa ou nervosa e apenas parar para respirar fundo e estar atenta à sua respiração, só observar-se, lá está, como no caso dos dentes e no caso da condução, pensar, ok, eu estou a respirar, estou a inspirar e agora a expirar, a inspirar. Portanto, a pessoa, se fizer isto por 3 minutos, lá está, já é uma boa ferramenta para trabalharmos a nossa concentração?
Já é uma boa ferramenta, já. Já é um passo, é uma das ferramentas para nós treinarmos. Claro que há um conjunto de fatores, nomeadamente a disciplina, a alimentação, o sono, temos que dormir bem e descansar bem. Isso tudo vai ajudar, mas o respirar, o parar, estar no momento no aqui e no agora e só observar onde está a nossa mente. Porque, assim, quando nós paramos e tomamos consciência do que estamos a pensar, é o mais importante, porque muitas das vezes nós não sabemos o que é que estamos a pensar. Os pensamentos vêm-nos à mente. Nós não controlamos o que vem à nossa mente. quais são os pensamentos que nos surgem, mas podemos escolher o que pensar. Isso exige um treino, sim. É tomar consciência que apenas estamos a pensar, que é um pensamento, é só um pensamento. O nosso corpo está aqui e pode ser um pensamento bom ou mau, não importa, vem, mas temos que saber escolher e não julgar, não criticar, tomar só atenção ao pensamento que estamos a ter e pensar, isto é só um pensamento, e voltar a nossa atenção na respiração. Com respiração mais profunda e voltar. E se a mente fugir outra vez, fazemos isso novamente. Isso já ajuda bastante.
Portanto, se dermos pela mente a fugir, focamos-nos na respiração.
É uma das práticas, sim, podemos focar na respiração. E é muito importante, porque o facto é que nós aprendemos, deixamos de aprender a respirar corretamente. E passamos a respirar na respiração de sobrevivência. Por isso é que hiperventilamos e ao final do dia nós temos que fazer aquela respiração, tipo... Porquê? Porque exige, porque andamos sempre em stress. Então essa adrenalina toma conta do nosso ser, porque quando nós somos bebés, a nossa respiração é correta, é a nossa respiração abdominal. Os bebés respiram pela barriga, não é? Pelo nariz, mas fazem um movimento abdominal. E nós deixamos, perdemos isso, que é natural em nós, no ser humano, para passar a hiperventilar e a respirar superficialmente na parte superior, da parte de cima da caixa torácica dos pulmões. Isso faz com que temos que necessidade, às vezes, dar um suspiro, porque aprendemos a respiração da sobrevivência e não a respiração natural em nós. Temos que nos reeducar novamente.
A doutora Júlia falava há pouco de podemos escolher o que pensar e podemos voltar aqui ao exemplo que a Sara Lutas deu há pouco, lá está do senhor que, com cancro, não é? Que se estiver sempre a pensar na sua doença, quer dizer, vai estar sempre num estado de tristeza, não é? De angústia. Se estiver a pensar que vai estar com os amigos, por exemplo, quer dizer, não vai deixar de ter cancro, mas o foco está nos amigos, não é? E por isso mesmo, ou seja, este é um exemplo e um pouco até radical, não é? Mas para realmente percebermos porque as pessoas às vezes dizem, mas eu não consigo deixar de pensar nisto. É difícil, mas lá está. É o treino, mais uma vez o treino.
É o treino. E também perceber porque é que às vezes se torna difícil e porque é que é recorrente em nós aquele determinado pensamento. E daí também é importantíssimo, eu sou apologista da chamada, sem dúvida, psicoeducação, é percebermos como é que funciona o nosso cérebro, é perceber como é que funciona a nossa vida e todo o resto, a nossa envolvência, e aí a pessoa consegue perceber, é mais fácil as pessoas aderirem à mudança. Nesse caso concreto, eu acho interessante porque o foco é exatamente isso. Porque as pessoas têm que entender que são os pensamentos que determinam aquilo que sentimos. Nós não nos sentimos ansiosos, angustiados ou tristes se pensarmos positivamente ou se tivermos bons pensamentos. Às vezes pergunto, quem tem bons pensamentos não se sente mal. Exatamente por isso, porque o nosso estado de emoção advém daquilo que pensamos. Daí que, no caso do cancro, se nós pensarmos que nos amigos ou em memórias que nós temos ou outro foco qualquer, a nossa doença não vai desaparecer sim, mas melhora o nosso estado de ânimo. Logo já não vamos sentir tão triste ou tão deprimido face à situação que eu estou a passar. Tudo depende da nossa percepção e da nossa realidade. E nós podemos ver ou como ameaça ou como oportunidade. Qualquer coisa que seja, seja até um iogurte, ou porque eu posso percepcionar o iogurte como sendo uma coisa boa ou má, depende daquilo que eu penso sobre o iogurte.
Portanto, são os pensamentos que comandam as emoções.
São os pensamentos que determinam as nossas emoções, sim. E é por isso que temos que ir sempre, porque depois daí, portanto, é o pensamento, determina o que sentimos, logo temos o comportamento dessa forma. Portanto, vai tudo, depende daquilo que pensamos e como vemos ou percepcionamos a situação em concreto. Porque nós podemos enganar a nossa mente, sim. Depende da informação que damos a ela. Não é? Eu posso chegar a casa e olhar para um cabide, por exemplo, e de repente abro a porta e assusto-me. E afinal era um cabide. Eu pensava que era um ladrão, mas não era. Eu enganei. E a percepção que eu tive daquilo veio uma informação errada ao certo.
Doutora Júlia Machado, muito obrigada por nos ter ajudado a perceber melhor o nosso cérebro e que realmente acho que resumimos aqui nesta com esta dica que eu acho que é fundamental. Os pensamentos determinam as nossas emoções. Portanto, aquela história do pensamento positivo é mesmo assim. Obrigada, é doutora Júlia. Uma boa
obrigada,
noite.
Deus.
Muito obrigada.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.